Olá, amigos. Bom dia. 9h40 da manhã. Notícias Agrícolas está abrindo a sua programação desta quarta-feira, 12 de setembro. Vamos começar agora essa programação, então, falando do boi, um boi especial, um boi prêmio, um boi que está acima de uma categoria, tanto em termos produtivos quanto em termos de consumo. É o Wagyu ou Kobe Beef, que já que é um animal originário da ilha de Kobe, no Japão. Vamos então a São Paulo. Daniel Steinbruch, um dos principais criadores dessa raça no Brasil, proprietário da Kobe Premium, com propriedades em Americana e em outros estados, vai nos dar então uma ideia, uma posição de como a empresa enxerga esse mercado e vamos aproveitar também conhecer um pouco mais das peculiaridades e particularidades, tanto no manejo desse animal, quanto também da porteira para fora, como o mercado absorve, como o mercado avalia esse produto. Bom dia, Daniel, seja bem-vindo então ao Notícias Agrícolas.
Bom dia, muito obrigado pelo convite.
Então, tá bom. Daniel, antes de entrarmos em alguns aspectos do Wagyu especificamente, do ponto de vista de criação e tal, conta para a gente um pouquinho aqui, já que naturalmente nossos ouvintes conhecem alguma coisa desse animal. A gente no Notícias Agrícolas, a gente nota diariamente que cada vez mais a pecuária caminha para uma direção que, segundo muitos, é o caminho natural, que é a agregação de valor, uma carne cada vez melhor. E naturalmente que aí tem aqueles defensores dos animais europeus, tanto do ponto de vista de abate do PO, como o Angus, né, quanto em cruzamento industriais. O Wagyu, ele está nesse mesmo patamar ou a gente pode considerar que em termos de consumo, em termos de produção, ele está num patamar acima, Daniel?
O Wagyu tem uma qualidade de carne superior a qualquer raça que a gente conheça hoje em dia. Só que a gente tem uma questão que é a escala, né? No Brasil tem em torno de 5 mil animais puros, o rebanho nacional, e em torno de 30 mil cruzados. Então, é uma carne de nicho, vamos dizer, e o nosso grande desafio hoje é criar essa escala. Então, a gente tem projetos para agregar novos criadores na raça, a gente paga, a gente bonifica os parceiros até 2,2 vezes da arroba. Então, sem dúvida alguma, o caviar da carne bovina no mundo. E não é diferente aqui no Brasil.
Maravilha, eu gostei dessa expressão, o caviar da carne bovina. Repete para a gente, Daniel, você falou da bonificação para os parceiros, acho que o áudio deu uma comidinha, eu não acabei não captando, por favor.
Então, a gente tem um programa de parceria que o parceiro ele compra a nossa genética e a gente garante a compra da produção dos animais provenientes do nosso rebanho. E aí a gente pode comprar tanto bezerro desmamado como bezerro recriado até o boi pronto para abate. E essa remuneração chega até 2,2 vezes a arroba, dependendo da marmorização do animal.
2,2 vezes a arroba, isso, né?
Isso. Seria em torno de 300 e poucos reais para arroba aqui no estado de São Paulo.
Perfeito. Daniel, quando você fala em o desafio não vou usar a expressão popularizar, mas dar um pouco mais de escala para esse produto, Em economia, o fundamento disso é que quanto mais escala, mais oferta, portanto, maior demanda, tende aos preços a darem uma certa barrigada. É negócio para uma empresa como a Kobe Premium sair de um nicho de preço um pouco mais privilegiado e entrar no mercado um pouco mais comoditizado, Daniel?
O vazio puro, eu não acredito que vá entrar no mercado de commodities. Uhum. Hoje a nossa demanda é muito superior à oferta. Uhum. A gente, inclusive, está construindo uma planta de soja, de industrialização. Uhum. E futuramente a gente vive exportação. Uhum. Mas tem um longo caminho até a exportação, porque o mercado nacional é um mercado bom, tem uma exportação bem forte ali do vazio puro. O vazio cruzado pode ser que um dia, ainda um pouco longe, 5, 10 anos, possa virar commodity, assim como o Angus cruzado tem virado. Mas o puro, por ser mais complicado, a reprodução mais demorada, mais acredito que dificilmente vai virar commodity, sempre vai ser uma carne de nicho.
Exato. Eu não, eu, talvez eu exagerei. Jamais eu pensei que usar a palavra commodity para esse, mesmo até para o cruzado. E quando se fala no cruzado, Daniel, ele é um animal que, em termos de cruzamento, ele vai bem com qualquer outra raça, Daniel?
A gente costuma falar que o cruzamento com taurino sempre é melhor, né? Mas muitos criadores estão fazendo tricross, então estão pegando uma fêmea F1 Angus melhor e colocando o vazio em cima. O resultado, logicamente, é bom, satisfatório, só que a padronização da marmorização é mais complicada quando você entra no cruzamento.
Ah, perfeito, perfeito.
Que vai ter animais excelentes de marmoreio e vai ter animais inferiores.
Perfeito.
É uma característica do cruzamento.
Daniel, em termos de genética, por que que o marmoreio do Wagyu ele é diferenciado das outras raças? Tem alguma explicação científica para isso? Ou é basicamente a origem lá, de onde ele veio, em termos climáticos, em termos de ausência de parasitas, enfim, uma série de outras questões que estão na genética própria do animal, Daniel?
O motivo em si que apareceu o marmoreio no vazio, eu não sei te dizer. Agora, a origem da raça, ela surgiu, ela foi da Península Coreana, inclusive no Japão, e sempre foi um animal de tração. Então, eles utilizavam para tracionar arado de arroz, nos montanhas do Japão. E era a carne que eles tinham lá e tinha esse marmoreio. E quando, com a globalização, etc., os americanos começaram a frequentar o Japão, os marinheiros entravam pelo porto de Kobe e comiam a carne de Kobe, ficou conhecido como Kobe Beef, que era a melhor carne que eles tinham comido na vida. Então, o animal tem essa genética. Só que você tem que dar um manejo adequado para ele expressar essa genética.
Maravilha. É exatamente aí, então, que a gente poderia trabalhar. Quando a gente fala de manejo adequado, Daniel, nas suas propriedades, esse manejo, vamos falar de uma maneira geral, tem algumas direções. Primeiro, a questão vamos falar de alimentação, Daniel. A nutrição desse animal, ele tem que ter um valor diferenciado daquilo que a gente conhece aqui, por exemplo, no confinamento tradicional para bois, tanto boi Europa quanto boi comum. Conta um pouquinho, então, para nós isso daí.
Certo. O vadio importante é ele ter uma dieta energética desde o nascimento. Então, ele nasce, ele vai para drip feeding com ração à vontade e ele sempre, toda a vida, tem que ser suplementado. Ele nunca pode perder peso, ele sempre tem que ganhar. Com relação à dieta, à ração, a gente tem uma ração própria que a gente fez o balanceamento dela e, basicamente, a gente retira um pouco do milho e introduz o sorgo por conta do beta-caroteno que tem no milho, que deixa a gordura mais amarelada. Uhum. E o importante no vadio é também que a gordura seja branca.
Uhum. Perfeito.
A gente substitui o milho por sorgo e farelo de trigo. Uhum. Então, isso daí que seria o principal diferencial da nutrição. E tem outros macetes pequenos que a gente acaba fazendo na dieta.
Perfeito. Daniel, até que esses animais, eles vão para confinamento ou vão para semi-confinamento, Daniel?
Certo. Então, ele nasceu, a gente capta ele logo no nascimento. Ele vai ficar no pé da vaca até os 8 meses de idade, com clip feeding, com ração à vontade. Desmama com 8 meses, ele vai para um semi-confinamento, que é um passo rotacionado suplementado.
Uhum.
Ele vai ficar dos 8 meses aos 18 meses nesse manejo rotacionado.
Uhum.
Dos 18 aos 28 e até os 30 meses, ele fica no confinamento.
Uhum. Perfeito, perfeito, perfeito. Realmente é um ciclo bem diferenciado. E Daniel, o peso dele, o ganho de peso dele com esse manejo nas condições climáticas brasileiras, vocês perceberam alguma diferença? Vocês naturalmente já conhecem bem a raça, conhecem bem, já sabem fazer os ajustes necessários. O ganho de peso, ele está, para esses 30 meses, é um ganho de peso considerado bom, razoável para nossas condições, Daniel?
O vadio, ele não pode ter um ganho de peso muito alto. Se você coloca muita energia na dieta para ele ganhar 1.400, 1.600 por dia, ele acaba não pondo tanto marmoreio e sim uma capa de gordura.
Uhum.
Então, o ideal seria entre 900, 1.100 no máximo por dia.
Uhum.
Então, a gente controla a alimentação justamente para não ultrapassar esse valor, que é o mesmo padrão que o Japão, a Austrália, enfim.
Perfeito.
Segue na dieta do vadio.
Exato, deu para entender perfeitamente. E, Daniel, em termos também de adaptabilidade, em termos de resistência, em termos, estamos falando aqui de regiões, né? Vocês estão não estão só aqui perto de mim, americano, vocês têm em outra, inclusive até no Nordeste, são animais suscetíveis a esse mundo de parasita que nós temos no Brasil? Ele tem um custo de manejo nesse campo específico diferenciado, Daniel?
O vadio no Japão, ele passa por uma amplitude térmica muito grande. O inverno é muito severo e o verão é muito quente.
Uhum.
Então, o calor nosso não é um problema para a raça. Se você pegar no verão, os animais estão passando, eles estão na sombra e não fica batendo a respiração.
Uhum.
Com relação a parasitas, logicamente, todo taurino ele é mais suscetível a parasitas do que os ovinos. Mas se fazendo um manejo adequado, a gente não encontra problema na criação, não é entrave.
Uhum.
Somente tem que fazer o controle normal.
Perfeito.
Que se faz.
Uhum. Perfeito. E, Daniel?
Em relação ao confinamento, os animais ficam 12 meses no confinamento, a gente nunca teve um problema de casco.
Uhum.
Então, eles acabam, na nossa visão, sendo até bem resistentes e rústicos para o uhum. sistema que a gente faz a criação.
Perfeito. Daniel, uma curiosidade aqui que me ocorreu. Todas as empresas que fazem confinamento, eles têm lá suas empresas, seus parceiros veterinários próprios ou de terceiros ou terceirizados que fazem um acompanhamento sanitário, não só exigido pela... por lei, né, pelas agências reguladoras, como da própria responsabilidade de cada criador. No caso do Wagyu, existe gente especializada no mercado para lidar com esses animais? Ou vocês, por exemplo, tiveram que formar uma categoria também profissional para atuar junto com vocês, Daniel?
Sim, a gente teve que formar esses profissionais.
Uhum.
Na nossa equipe a gente tem veterinários, agrônomos, zootecnistas,
uhum.
que ajudam a passar esse know-how de criação que a gente tem
uhum.
para os nossos parceiros para nos produzirem um animal de qualidade.
Uhum. Perfeito.
Então, a mão de obra é especializada, ela é formada por nós e está à disposição aí dos nossos parceiros para ajudar no que precisar.
Aham, maravilha. Daniel, da hora que esse bezerro nasce aí, vai pro pé da vaca, até que ele vai pro gancho, mais ou menos, quanto sai um animal desse de custo? Naturalmente que cada empresa tem seu cobertor. No caso, mais ou menos, o que poderia ser uma média de mercado, ou se você quiser falar pelo menos da Cobe Premium, enfim.
O nosso custo médio por animal, se contando desde a FIV, incluindo todos os valores, custos, etc., valor tempo, valor presente, chega a R$5.800 por animal.
Uhum. R$5.800. Abatido com quantas arrobas mais ou menos, Daniel? 26 arrobas?
Em torno de 26 arrobas de médio.
Ou seja, em torno de 800 quilos mais ou menos, né? Exatamente. Isso daí, Daniel, um boi inteiro desse, ele hoje te remunera quanto no mercado atual, hein?
No varejo, ele chega a R$12.000.
Uhum, perfeito. 12 mil. E, Daniel, vocês estão entrando numa direção de marca própria, vocês já estão, né, com a marca própria, e também fornecem para o mercado, para multimarcas, de uma maneira geral, não?
Sim, a gente está construindo agora um entreposto de desossa, industrialização,
uhum.
e hoje a gente já faz a distribuição para todo o Brasil. Então, a gente fornece desde supermercados, empórios, boutiques de carne, até restaurante, hotéis, enfim.
Entendi.
Tem uma clientela bem forte.
Uhum. Daniel, exportação, naturalmente que imagino que precisa talvez de mais escala, mas é algo que já dá, ou caso vocês já estejam com o pé lá fora?
Não, na verdade a gente está criando pilares aqui no mercado interno, quando tiver escala, fazer a exportação.
Uhum.
A nossa planta, a gente já fez ela para poder exportar.
Uhum.
Então, é uma questão de tempo até ter o volume necessário para virar para o mercado externo.
Perfeito. E essa planta vai ser aonde, Daniel?
Em Americana.
Americana. Uhum. Vocês não estão abatendo hoje, estão?
Não, abate a gente não vai fazer.
Então, mas nessa planta, quando tiver a certificação para exportação, vocês vão abater nessa planta?
Não. Uhum. O abate a gente vai fazer terceirizado.
Uhum.
Apenas a desossa, a industrialização, a gente vai fazer em planta própria.
Perfeito, perfeito. Daniel, para concluir, você falou em parceria com terceirização. Quer dizer, esse desafio que você nota, que depende também que dependeria de mais escala do ponto de vista porteira dentro, naturalmente que também haveria necessidade, talvez, de um pouco mais, de uma pulverização das parcerias com redes frigoríficas ou talvez até mesmo com varejo mais de nicho. Porque você falou que a demanda hoje é maior do que a oferta. Esse mercado intermediário, o atacado, ele está preparado para trabalhar com esse produto, Daniel?
O Vaguinho vai te produzir um leque de produtos bem variados. Então, se você pegar uma costela de Wagyu, por exemplo, custa R$16 o quilo.
Uhum.
Se você pegar o lombo do animal, custa R$300 o quilo. Então, você tem um leque de produtos que atendem vários nichos de mercado, vamos dizer.
Uhum.
O que nos dá uma facilidade maior de trabalho.
Perfeito, perfeito. Até me ocorreu em função desse gancho que você me deu, Daniel, para concluir, o aproveitamento de carcaça desse animal, ele é bom?
Sim, o rendimento de carcaça dele vai dar em torno de 56%.
Sim,
então, é bem satisfatório.
Bem satisfatório, verdade, perfeito. Daniel, foi um prazer, então, tê-lo conosco aqui pela primeira vez no Notícias Agrícolas, dando um panorama do Wagyu, né, esse boi especial, ou Kobe Beef também, como se conhece por aí, mostrando um pouco a capacidade e as peculiaridades desse mercado, tanto do ponto de vista de consumo, quanto do ponto de vista de produção. Tá bom? Meu, muito obrigado, viu, Daniel? Até uma próxima, então.
Eu que agradeço. Muito obrigado.
Um abraço. Wagyu, esse boi japonês aí, que 5 mil animais no Brasil, 30 mil cruzados, ou seja, ainda vai continuar por muito tempo uma carne de nicho, né? E que para a Kobe Premium aí do Daniel Steinbruck, está em torno de quase R$6.000 o custo desse animal aí, até chegar nas suas 26, 28 arrobas de abate, né? Mas podendo valer aí até R$15.000 aí no mercado, cada animal desse. Muito obrigado por sua audiência. Fica com a gente, voltamos em instantes.